E como nós anunciamos na abertura do programa, já que no próximo domingo é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós convidamos para conversar a respeito deste assunto o Dr. Reginaldo Lopes Minaré. Dr. Minaré é advogado especializado em direito ambiental e urbanístico. E é com ele, então, que nós vamos conversar sobre esse assunto tão importante aí para o planeta. Tão importante que o governo da Suécia, que será o anfitrião desse Dia Mundial do Meio Ambiente 2022, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E a data, portanto, marcará 50 anos desde a primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a Conferência de Estocolmo, em 1972, que levou, portanto, aí à criação do Programa Nacional, ou seja, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Doutor Reginaldo, seja bem-vindo aqui à Rádio Nacional. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Walter. Bom dia a todos os ouvintes do Revista Brasil, da Rádio Nacional. Eu que agradeço o convite. É sempre uma satisfação participar do programa de uma emissora tão tradicional. Então, obrigado.
Obrigado também ao senhor pela gentileza. Doutor Reginaldo, pela demanda que a justiça enfrenta em termos de ações relacionadas com o meio ambiente. Quer dizer, o nosso país, um país que tem aí biomas importantíssimos que a natureza nos concedeu. Pela demanda que a justiça tem nessas ações, é possível fazer uma leitura de que ainda estamos distante, ou estamos próximos, ou já estamos realmente fazendo o dever de casa para que possamos ter realmente aí um trabalho, uma cultura desenvolvida para a preservação, portanto, aí do meio ambiente? Como é que o senhor avalia essa questão, doutor Reginaldo?
Walter, veja só, as políticas públicas, elas, em geral, têm uma matriz, né, muito, muito semelhante. Basicamente se assentam em um tripé, né? Que são os objetivos políticos, a pavimentação normativa e a alocação orçamentária, ou seja, a destinação de dinheiro para realizar aquilo que se pretende. Então, no que diz respeito a essa questão do meio ambiente, eu vejo que atualmente nós temos objetivos políticos bem consolidados, não só por parte do governo, mas por parte da sociedade também, que é ter uma relação amistosa, uma relação mais suave com o meio ambiente, né? Entre seres humanos e o ambiente. Então, nós temos um objetivo político já basicamente consolidado na sociedade brasileira. Nós temos uma legislação, né? Desde a Constituição, a legislação, o Código Florestal, a Política Nacional do Meio Ambiente, crimes ambientais, nós temos uma estrutura normativa bastante robusta. Ou seja, nós temos uma pavimentação normativa para garantir esse objetivo político de melhor convivência com o meio ambiente. Nos falta ainda um pouco uma alocação orçamentária mais adequada. O Brasil não vive, já de longa data até, né? Desde 2014 a gente coleciona, né, déficits, ou seja, o Brasil não consegue arrecadar com imposto aquilo que gasta durante o mês. Então, a gente sempre fica no vermelho. Então, essa alocação orçamentária, eu vejo que é o ponto mais frágil. E aí reflete na preparação de pessoas, no fomento de políticas efetivamente mais robustas para você cumprir o objetivo político e aplicar melhor esse arcabouço normativo que nós já temos e é bom. Então, a minha visão de hoje, né, de forma assim, resumida, fica dentro desta foto aí que acabei de comentar, Walter.
Entendo. Agora, nessa linha de raciocínio do senhor, né, temos um país de tamanho continental. Um país, como eu disse, né, que a natureza caprichou, portanto, aqui nesse nosso território. Contudo, doutor Reginaldo, temos ainda pessoas que ocupam as áreas urbanas, às vezes de forma equivocada, às vezes de forma em que o poder público, de alguma forma, não toma nenhuma atitude para que aquele espaço seja ocupado, uma vez que esse espaço é um espaço perigoso, que pode causar problemas. Há exemplo do que vem ocorrendo aí na região da Grande Recife, onde tivemos aí chuvas fortes, com deslizamentos, soterramentos, não só nessa área, como também em boa parte do nosso país, infelizmente, entrando e saindo, enfrentamos, portanto, aí toda essa situação. E quando falamos, portanto, aí em políticas públicas, preservação, portanto, e um trabalho voltado para a preservação do meio ambiente, afinal de contas, como é que o senhor avalia nesse sentido, né? Nessa colocação, a situação, portanto, da população, principalmente a mais carente, nessa questão do meio ambiente, doutor Reginaldo?
Olha, Walter, as pessoas elas têm algumas preocupações, né, no dia a dia, né? A preocupação com a sobrevivência, com a alimentação, com a moradia, né? Essa está em primeiro plano. Então, as pessoas, por exemplo, que moram, e não só nessas, vamos falar num português bem, bem simples, né? Nas barrancas dos rios, né? Dentro dos centros urbanos, nas favelas, nas comunidades menos assistidas, esses bairros bem precários, né? As pessoas moram ali por falta de alternativa. Certamente as pessoas não gostariam de estar ali. E muitos desses casos que a gente vê, efetivamente o ser humano merece morar em condições melhores. Então, aí falta, né? É um acúmulo, né? de desleixo dos nossos governantes eleitos, dos nossos parlamentos, das nossas assembleias legislativas, né? e Câmara de Vereadores. Né? Eu acredito que a nossa democracia precisa funcionar melhor para solucionar esses problemas das pessoas. Preparando pessoas, investindo na preparação de pessoas, né, que é muito importante. As pessoas nascem e têm aproximadamente 80 anos aí de vida, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas em geral é isso, né? Mas a evolução do conhecimento é cumulativo. Então, a cada geração, o conseguir estar no estado da arte do aprendizado demanda um volume grande de banco de escola, né? E isso é o Estado que tem que efetivamente garantir. O mercado não vai garantir isso. Então, eu vejo que a situação da população urbana dentro desse universo, ela decorre de uma displicência dos nossos governantes eleitos, falta de uma política de imigração, falta de política urbanística de norte a sul do Brasil, né? Então, muitas vezes as pessoas são vítimas de duas formas. São vítimas da incompetência da nossa democracia, principalmente dos nossos representantes eleitos, né? Eles se apresentam para ser eleitos para fazer um bom trabalho, né? Em prol da população, e não estão fazendo. O resultado demonstra que não estão fazendo. E são vítimas também essas pessoas menos favorecidas dessas intempéries. Então, são vítimas duas vezes. Vítimas de um sistema democrático que não está funcionando bem e deveria funcionar bem, porque a democracia é um valor enorme, né? E vítimas das intempéries devido à situação que estão colocadas. Isso no ponto de vista urbano. No que diz respeito ao aproveitamento dos nossos recursos naturais, como você disse, a natureza foi generosíssima com os brasileiros, né? Nós também precisamos de política, por exemplo, a política de bioprospecção, que realmente exista e que seja sistematizada, bem elaborada, por exemplo, para a gente ver o que tem de gene, de substâncias interessantes em tudo que nós temos aí na fauna, na flora, e que poderia ser revertido para produção industrial, produção de medicamentos, para produção agrícola, né? Então, nós temos nesse ponto de organização, de aproveitamento, né, e de cuidado com as pessoas, nós temos um déficit, né, de democracia e muito grande. É porque só a democracia vai resolver isso e ela tem que funcionar bem, né? Então é importante que nesse Dia Mundial do Meio Ambiente as pessoas se conscientizem da importância do meio ambiente e também da importância do voto.
A questão justamente da preservação do meio ambiente a nível do nosso território nacional, ou seja, envolvendo evidentemente a população. Quer dizer, esse envolvimento passaria por uma severidade em termos de legislação ou numa contundência maior na área da educação, doutor Reginaldo?
A contundência maior, né, essa conscientização, essa presença, né, da preocupação e da boa convivência com o meio ambiente na educação, ela é fundamental. Ela é fundamental. Inclusive, se fizermos esse trabalho, essa conscientização das novas gerações, né, certamente a força da lei vai ser pouco utilizada até, né? Porque uma vez conscientizada, a população pode ser, sim, um instrumento fantástico para uma boa convivência e uma boa preservação do meio ambiente. Eu acredito que a educação ela é fundamental em todos os aspectos. A maior riqueza de qualquer nação é a população educada e bem preparada que habita suas fronteiras. Não tenho dúvida disso, Walter.
Para que possamos encerrar, doutor Reginaldo, qual é a avaliação do senhor em relação ao olhar exterior em torno, portanto, aqui do nosso ecossistema, do nosso meio ambiente, doutor Reginaldo?
Olha, esse olhar reconhecendo que nós temos um meio ambiente rico, né, é verdadeiro, de fato temos, né? Agora, tem um olhar crítico, né, que a gente precisa também fazer uma crítica a este olhar crítico de nações estrangeiras. Aquele olhar crítico no sentido de orientar e até ajudar o país a conviver melhor com o seu meio ambiente é uma crítica bem-vinda, né? Nós somamos isso ao nosso esforço de tentar fazer isso. Agora, quando uma crítica ela vem disfarçada de disputa comercial, de introdução de barreiras comerciais, também a gente precisa fazer a crítica e desvelar esse tipo de crítica. Então, eu coloco assim que nem todas as críticas que vêm, embora negativas, elas são de fato negativas. Algumas servem para nos ajudar a fortalecer o nosso empenho aqui pela preservação e a melhor convivência com o ambiente. Agora, é bom a gente ter também um pé atrás e sempre ter uma visão crítica daquilo que apresenta-se como crítica ambiental, mas no fundo é alguma barreira comercial, é alguma tentativa de reduzir o avanço, né, econômico do país. Eu vejo dessa forma, Walter. Nada tem apenas um lado, né? A gente tem que aproveitar o lado bom e saber identificar aquilo que é prejudicial.
Nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, que acontece no domingo, na avaliação do senhor, qual poderia ser a grande reflexão, eu não digo só nossa aqui no país, mas mundial, doutor Reginaldo?
Olha, eu assim, faria um apelo, uma recomendação à população de uma forma geral, que pense, né, a convivência, né, de cada pessoa, de cada família, de cada localidade com o meio ambiente que ela está inserida, né, de uma forma suave, harmônica, de dependência mútua, né? Assim como o meio ambiente depende da gente para ser preservado, nós dependemos desse bom meio ambiente para ter uma vida saudável, uma vida com maior qualidade e também podermos entregar um ótimo planeta para as gerações futuras. Então, eu coloco assim, esse tipo de pensamento, né, de preocupação, né, inclusive as pessoas se colocando, né, dentro desse universo de fauna, né, da natureza. Né. Afinal de contas, nós somos mais um, né, mais um animal da natureza que está aqui habitando em conjunto esse planeta, né, aproveitando do que ele tem de recursos, né, das plantas, daquilo que ela nos oferece. Então, é um pensamento mais de integração, né, não só de dominação e exploração da natureza, mas um pensamento de integração à natureza. Eu acho que isso faria um bem para todas as pessoas e para o meio ambiente nesse Dia Mundial do Meio Ambiente.
Doutor Reginaldo Lopes Minaré, foi muito bom ter conversado com o senhor aqui pela Nacional. Agradecemos muito pela atenção, doutor Reginaldo.
Muito obrigado, Walter. Um bom dia a você, a toda a equipe e a todos que nos ouvem.
Bom dia também para o senhor. Outro.